الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إمام الشوقاني رحمه الله falando ainda sobre as orações que são facultativas, yani sunan, disse: وتحية المسجد. تحية المسجد é a oração que é feita ao entrar na mesquita. Essa também é dentre as orações que são consideradas como facultativa. Portanto, تحية المسجد, تحية quer dizer, yani, saudação à mesquita. Quer dizer que a saudação que você dá à mesquita é fazendo dois rakats. É fazendo dois rakats ao entrar na mesquita. Quer dizer que a forma de saudar a mesquita é fazendo dois rakats ao entrar na mesquita. E essa é uma das orações também considerada como sunan, yani, sunan muakkada, bastante recomendáveis. São orações facultativas bastante recomendáveis. Portanto, se a pessoa entra na mesquita, yani, se o muçulmano entra na mesquita e ele tiver wudu, yani, estar no estado de purificação, então é legislado ao seu respeito que faça duas unidades de oração, yani dois rak'ah. Ou aquilo que ele quiser orar, se quiser fazer quatro ou algo parecido. Portanto, falamos anteriormente, nas aulas anteriores, de que é legislado a pessoa que entra na mesquita de fazer duas unidades de rak'ah. Por mais que seja, num tempo em que é proibido da pessoa fazer a oração, como é o caso depois de Fajr até o sol nascer, e durante o Zawal, depois da Asr até o pôr do sol, são tempos que as orações, yani, facultativas, sem nenhum motivo, são proibidas. Portanto, se a pessoa entrar na mesquita, seja homem ou mulher, então é recomendável que ele faça dois rak'ah antes de sentar. Por mais que o tempo que ele tenha entrado na mesquita seja um tempo de proibição de fazer oração. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Se um de vós entrar na mesquita, فلا يجلس, então que não sente até que faça dois rakats. E esses dois rakats são considerados como tahiyyat al-masjid. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração ordena aos muçulmanos de não sentarem na mesquita antes de fazerem dois rakat. Yani, e veja que nesta narração o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse excepto se entrar no tempo de proibição ou algo parecido. O profeta sallallahu alaihi wasallam generalizou, yani, qualquer tempo que a pessoa entrar na mesquita é recomendável que ele faça dois rakat. Toib, se por exemplo alguém entrar na mesquita na hora de Fajr, será que ele deve fazer dois rakat tahiyyat al-masjid em seguida fazer os dois rakat que são sunan al-fajr? A resposta é que se ele entrar na mesquita e fazer dois rakat que são os rakat sunna, yani sunna rawatib, que são as orações facultativas ligadas às orações obrigatórias, a gente sabe que antes da oração de Fajr existem duas unidades de oração, que são dois rakatains, que é feito antes da oração obrigatória. Portanto, se ele fizer isso, fica isento de fazer o tahiyyat al-masjid. Isso quer dizer que se a pessoa entrar na mesquita para fazer oração facultativa, que está ligada a uma yani, oração obrigatória. Então, não é obrigado ele de fazer primeiro o tahiyat al-masjid. Yani, se a pessoa entrar, por exemplo, yani, fora do tempo da oração na mesquita, por exemplo, ele entrou na oração antes de dhuhr, antes do adhan de dhuhr. Então, é prescrito para ele fazer dois rakat tahiyat al-masjid. E quando entrar o tempo de oração de dhuhr, ele deve fazer as orações facultativas que estão ligadas com a oração obrigatória. Se ele entrar na mesquita depois da asr, também deve fazer dois rakat, duas unidades de oração, que é considerado como tahiyat al-masjid. Portanto, se ele entrar na mesquita no tempo de oração, yani depois do adhan, de uma determinada oração, ele não é obrigado a fazer primeiro o tahiyat al-masjid, mas sim deve fazer as orações facultativas que estão ligadas àquela oração obrigatória que ele vai fazer naquele tempo. E mais uma vez, o tahiyat al-masjid não tem tempo de proibição. Quer dizer que qualquer momento que a pessoa entrar na mesquita, que não for tempo de orações obrigatórias, é prescrito para a pessoa de fazer duas orações tahiyat al-masjid. Por exemplo, a pessoa chegou no tempo de Juma. A oração de Juma não tem oração facultativa antes. Mas se a pessoa entrar na mesquita no tempo de Juma, deve fazer dois rakah que é tahiyat al-masjid, seguindo a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam: "Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakatayn." Se um de vós entrar na mesquita, então que não sente antes de rezar dois rakat. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer khutba, yani estava a fazer sermão na sexta-feira, e alguém tinha chegado atrasado e chegou e logo sentou sem fazer dois rakat. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele se ele já fez a oração, yani fez de dois rakat. Ele disse não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kum fasalli, levante e faça a oração, yani o tahiyat al-masjid." Isso mostra de que essa oração é bastante recomendável, embora não seja obrigatória, mas é bastante recomendável, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam parar a sua khutba e orientar a esse indivíduo de que se levantasse e fizesse a dois rakat, que é tahiyat al-masjid. Portanto, se a gente entrar na mesquita, por exemplo, no tempo de Juma, não podemos nos sentar, por mais que yani, a Juma, yani, o sermão de Juma, o sermão de sexta-feira, esteja a decorrer. Não devemos nos sentar antes de fazermos os dois rakats que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou. Se por acaso ele esquecer e sentar, e em seguida ele recordar-se de que não fez os dois rakat, então ele deve levantar e fazer dois rakat. Deve levantar e fazer dois rakat. Yani, alguém chegou na mesquita e foi sentar, esqueceu-se de fazer os dois rakat. Quando ele se lembrar, deve levantar e fazer os dois rakat. Ou, se ele for recordado, yani ele chegou, sentou na mesquita, alguém disse para ele: "Não fizeste tahiyat al-masjid." Então, ele deve levantar e fazer os dois rakat. Isso como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para o homem que entrou na mesquita na sexta-feira, quando ele fazia o sermão, e sentou-se. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele se tinha feito os dois rakat, e ele disse que não. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Como faço ali? Levante e faça a oração." Portanto, se alguém entrar na mesquita e esquecer-se, sentar sem fazer tahiyat al-masjid, e ele logo se lembrar, deve levantar e fazer yani, o tahiyat al-masjid. E se alguém o lembrar, yani ele chegou, esqueceu-se, sentou na mesquita, alguém ao seu lado lembrou a ele de que não fizeste tahiyat al-masjid, então ele deve levantar e fazer tahiyat al-masjid. Isso aplica-se tanto para os homens assim como para as mulheres. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wal-istikhara", yani dentre as orações facultativas está a oração de al-istikhara. E essa é al-istikhara, yani é o nome de uma oração de consulta. Yani a pessoa consulta Allah subhanahu wa ta'ala sobre um determinado assunto que ele tem dúvida ou está indeciso. E salat al-istikhara é dentre as sunas que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou bastante. O profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou bastante aos muçulmanos de fazerem essa oração. E al-istikhara, yani consulta, essa oração de consulta é feita para os assuntos que a pessoa tem, yani, dúvida. A pessoa quer fazer um assunto, tem um assunto na cabeça que quer fazer e está em dúvida de se vai fazer, se deve fazer ou não. Yani, a pessoa fica indecisa se deve fazer tal e tal coisa ou não deve. Tá bom, yani, isso dentre as coisas que não são proibidas, pois não existe, yani, a pessoa ficar na dúvida se deve fazer um pecado ou não. O que se refere aqui são assuntos, os dois são permitidos, são assuntos lícitos, mas ele está na dúvida se deve fazer ou não deve. Às vezes a pessoa quer fazer um negócio ou quer abrir um negócio, fica na dúvida. Disse, será que deve mesmo abrir esse negócio ou não? Ou deve dirigir-se para um outro negócio? Yani, tem duas opções e não sabe qual delas ele deve escolher. Nesses casos, é prescrito a pessoa fazer a oração al-istikhara, procurar, yani, a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala para que o facilite a escolher aquilo que é melhor para ele. A pessoa fica indecisa, por exemplo, se deve casar uma determinada mulher ou não. Yani, a pessoa quer casar uma mulher, mas ao mesmo tempo está na dúvida. Fica com dúvida de que se deve ou não, se deve ou não. Então, nesses casos, também é prescrito a pessoa de fazer a oração al-istikhara, procurar Allah subhanahu wa ta'ala orientação nesse assunto. Isso também aplica-se tanto para os homens, bem como para as mulheres. Por exemplo, uma mulher foi direcionada a ela um pedido de casamento e ela não está certa a respeito dessa pessoa, tem dúvidas de que se deve ou não aceitar o pedido de casamento. Então, é prescrito para ela fazer a oração de istikhara. Consultar Allah subhanahu wa ta'ala, será que, esse pedido terá benefícios para ela ou não? E como disse, isso em vários assuntos do nosso dia a dia. A pessoa quer comprar algo, por exemplo, tem duas opções para comprar algo. Tem dois produtos, ou tem, mercadoria que ele quer comprar. Está na dúvida. Portanto, a partir do momento em que a pessoa fica na dúvida sobre dois assuntos, se deve ou não fazer, ou até o divórcio, se a pessoa, por exemplo, teve conflitos com a sua esposa e começa a ficar na dúvida se deve divorciar a ela ou não. Nessas circunstâncias, a pessoa deve voltar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala orientação nesse assunto. Portanto, todos os assuntos semelhantes aos que a gente mencionou enquadram-se no objetivo dessa oração. Enquadram-se no objetivo dessa oração. E a oração de istikhara, como dissemos, é uma oração facultativa, quer dizer que não é obrigatória, mas é recomendável. Consiste em dois rak'ah, como uma oração, por exemplo, a sunna antes de Fajr, que são dois rak'ah, o como propia oración de Fajr que estando en Raka. Tanto a oração de Istikhara é constituída por dois Raka. A pessoa faz o Raka normalmente, como faz as orações que têm dois Raka. E nessa oração tem yani Dua, que é uma prece que a pessoa faz, que foi narrada a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esse assunto. Como vem no Sahih al-Bukhari, a partir de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, disse: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi al-umur." Jabir radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a eles, yani seus companheiros, al-istikhara, que é a oração que a gente mencionou, pedido de orientação a Allah subhanahu wa ta'ala, al-istikhara fi al-umur, yani consultar Allah subhanahu wa ta'ala nos assuntos que a pessoa tem. Kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Yani quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a eles essa oração e o que devem dizer nessa oração, da mesma forma como ele ensinava a eles capítulos do Alcorão, yani suras do Alcorão. Yakul, yani Jabir disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha hamma ahadukum bil amri", yani se um de vós tiver algo yani importante, "falyarka' rak'atayn min ghayr al farida", se um de vós ter um assunto importante, yani que está na dúvida e quero saber qual é o caminho correto nesse assunto, "falyarka' rak'atayn min ghayr al farida", então que ele faça dois raka fora das orações obrigatórias. "Thumma liyakul", yani em seguida ele deve dizer "thumma liyakul", "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'aishi wa aqibati amri aw qal ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعائش وعاقبة أمري أو قال عاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني. Portanto, essa era a prece que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava a ele a dizer nessa oração. E de uma forma geral, esta prece, yani, a pessoa volta-se a Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem, yani, a pessoa diz: "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika", yani, consulto a ti devido ao conhecimento que tu tens. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala conhece tudo, conhece o fim de cada coisa, ele é que criou as suas criaturas, ele é que sabe yani tudo quanto existe nos céus e na terra, do bom e do mal. E a pessoa procura a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta. Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta as coisas. E Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo sendo quem decreta as coisas, deu-nos escolha. E a gente não sabe o fim de algumas coisas que a gente pode escolher. Sendo assim, não existe melhor solução que voltar àquele que decreta as coisas. Que voltar para aquele que decreta as coisas, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa pede a Allah subhanahu wa ta'ala a sua graça, a sua magnífica graça. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta e o servo não decreta nada. فإنك تقدر ولا أقدر. يعني هو الله تو ايش كان ديكريتا e eu não decreto. Quer dizer que o servo não tem poder de fazer nada e saber o fim dessa coisa. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta. Sendo assim, devemos voltar a Ele subhanahu wa ta'ala, pois Ele é que sabe qual é o fim de cada coisa. وَتَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ E tu conheces e eu não conheço. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Yani tu és o conhecedor do oculto. Yani a pessoa contém assuntos importantes, dois assuntos importantes, não sabe qual será o fim de se ele escolher esse caminho e nem sabe qual será o fim de se ele escolher o outro caminho. Yani a pessoa tem dúvida sobre dois aspectos na sua vida, casar ou não essa mulher. Se ele casar, não sabe qual será o fim dele. E se não casar também, ele não sabe qual será o fim dele. Yani, por não casar essa mulher. Daí que ninguém conhece isso, que é o invisível, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. Yani, a pessoa volta a Allah e diz: Oh Allah, se tu sabes de que este assunto, a pessoa menciona qual é o assunto, in kunta ta'lam anna hadha al-amra. Yani, por exemplo, a pessoa quer casar. Então a pessoa aqui diz: Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-zawaj. Yani, oh Allah, se tu sabes de que esse casamento, yani, se tu sabes que esse casamento khayrun li fi dini, se tu sabes que esse casamento, yani, como um exemplo, pode ser casamento, pode ser negócio, pode ser yani, qualquer coisa que a gente mencionou anteriormente dos assuntos que são prescritos a pessoa fazer listihara. Portanto, estamos a dar exemplo com alguém que quer casar. Então ele diz: Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-zawaj. Oh Allah, se tu sabes que esse casamento é melhor para mim, khayrun li fi dini wa ma'aish. É melhor para mim na minha religião, pois a religião é a coisa mais importante. As pessoas às vezes podem casar e esse casamento ser motivo dele sair da fé. Yani, algumas pessoas estavam no caminho correto e desviaram-se depois do casamento. Desviaram-se depois do casamento. E isso acontece muito. Portanto, a pessoa aqui pede a Allah subhanahu wa ta'ala de que se esse casamento for um bem para a pessoa na sua religião e na sua vida e no seu fim, yani, o fim desse mundo, pois a gente sabe que yani, como disse, os casais podem ter efeito um dos outros e levar a outro à destruição e acabar, por exemplo, o Ayyadu Billah morrer como descrente. Nasallahu alaihi wa sallam. Portanto, yani, se esse casamento, como mencionamos, como exemplo, for um bem para mim, na minha religião, e na minha vida, e no meu fim nesse mundo, seja isso, yani, próximo ou distante, faqdurhu li ajili, yani, ajili amri wa ajili faqdurhu li. Então, decreta isso para mim. Yani, se esse casamento for um bem para mim na religião e na minha vida e no meu fim e yani, num futuro, seja yani, distante ou próximo, então, oh Allah, decreta isso para mim, yani, esse casamento ou esse assunto que a pessoa quer fazer. Faqdurhu li wa yassirhu li, e torne fácil para mim, e torne fácil para mim. Thumma barik li fihi, em seguida abençoe-me nele. Yani, quando a gente refletir nessas palavras desse dua, verá a importância dessa oração. Pois a pessoa pode escolher algo que é bom, mas não ter baraka nisso, não ter bênção nisso. Thumma barik li fi, em seguida, yani, a pessoa vai para outro, yani, para outra opção. Wa in kunta ta'lamu أن هذا الأمر شر لي في ديني. أو الله سيتو ماشيتو سوبرج دكي ماشيتو سابج دكي اسي اسونتو بور اكزامبلو كازامينتو او اون نيغوسيو كي بسو كير فازير او الغو سيميجانتي شر لي في ديني اي اون مال بارا مي نا ميا ريليجيون يعني فاي مي بريجوديكار ا ميا ريليجيون وما عايشي يعني تامي فاي بريجوديكار ا ميا فيدا يعني ميا فيدا موندانا وعاقبة أمري عاجلي أمري وآجلي يعني يسبو دي بريجوديكارمي يعني posteriormente سيجا un futuro prossimo o distante فصرفوا عني então sendo esse o caso distanciem-me desse assunto distanciem deste assunto يعني por exemplo do casamento quero casar uma pessoa então ele diz fasrifu anni distancia-me de, yani de disso wasrifni anhu e também distancie esse assunto de mim quer dizer distancie-me eu deste assunto bem como distancie esse assunto de mim yani por exemplo por causa que a gente dá de casamento me distancie dessa pessoa que eu quero casar ou que eu yani estou na dúvida do seu casamento ou não, distancie-me dela e faça que também essa pessoa que eu quero casar fique distante de mim. وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان yani e decrete para mim o bem onde quer que esteja e decrete para mim o bem onde quer que esteja. Portanto, a pessoa pede que Allah subhanahu wa ta'ala afaste dele esse mal, yani se o casamento, por exemplo, for mal para ele, e também ele pede que Allah subhanahu wa ta'ala afaste essa pessoa que ele quer casar, afaste essa pessoa dele, e faz com que essa pessoa também se afaste dele. E em seguida ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala que decrete o bem para ele onde quer que esteja. Decrete o bem para ele onde quer que esteja. ثم أرضيني يعني سيجيدا فاسا ميو شتار كونتنتي كون إيسو كي الله سبحانه وتعالى ديكريتو برا إلي بطانتو إسا إي أبريسي أو أسوبلكا د الاستخارة إي أسوبلكا د الاستخارة إي باشتانتي بنافكا إي باشتانتي بنافكا أكيلي كي يعني استا بتوادا فازير الاستخارة نسيو جاسونتوش سابي و بنفيسيو ديسا وراسان سابي و بنفيسيو ديسا وراسان كونتاش بيزا جنتي فيكا na dúvida sobre fazer um determinado assunto, e quando a pessoa faz essa oração, depois Allah subhanahu wa ta'ala abre o seu coração e ele começa a ver as desvantagens de um dos assuntos que ele queria fazer. Anteriormente ele via tudo ser igual, estava na dúvida fazer isto ou não fazer, ou fazer o assunto yani, seguinte, mas quando ele faz a oração de istikhara, Allah subhanahu wa ta'ala abre o coração dele e ele começa a ver as coisas yani, que tem benefício e as coisas que não tem benefício. E por vezes, a pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala, afasta aquilo da pessoa. A pessoa quer fazer um assunto, por exemplo, quer fazer um negócio, e faz Allah subhanahu wa ta'ala esse pedido, yani, faz a oração de istikhara. Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que ele não saiba qual é o assunto correto, Allah subhanahu wa ta'ala pode afastar a ele um dos assuntos que é prejudicial para ele e que ele não sabe. Às vezes, yani, a aceitação desse doa manifesta-se de várias formas. Alguns, às vezes, vêm durante o sonho de que o assunto que ele queria fazer yani, não é bom. Ou o assunto que ele quer fazer é bom. Sendo assim, ele faz o assunto que estava na dúvida. E como disse, manifesta-se de várias formas. Não como alguns pensam de que simplesmente deve vir no sonho. Às vezes, é Allah subhanahu wa ta'ala abre a sua visão de modo que você começa a ver yani, benefícios ou prejuízos naquilo que você queria fazer. Sendo assim, você toma uma decisão correta sobre o assunto. Sendo assim, você toma uma decisão correta sobre o assunto. Às vezes, por exemplo, você pretendia casar alguém e queria casar ou fulana, e Ana queria pedir casamento em fulana ou fulana. Estava na dúvida. E, de repente, quando a pessoa faz essa oração, Allah subhanahu wa ta'ala afasta uma das pessoas que ele queria casar e que estava na dúvida. Ele tinha, por exemplo, duas opções: fazer pedido a fulana ou fulana. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala pôde distanciar dele, depois dele fazer essa oração, distanciar dele uma das opções que seria prejuízo para ele. Pode ser que, por exemplo, de repente houve que os parentes não iriam estar de acordo ou algo parecido. Ou por vezes é que seu coração fica inclinado a um lado, fica inclinado a um lado em detrimento do outro. Isso mostra de que essa é a opção mais benéfica para ele. Portanto, o doar de istikhara, o seu aceitamento varia de pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa, e é algo que deve fazer parte das nossas vidas, é algo que deve fazer parte das nossas vidas. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah, falando também sobre uma das orações que é facultativa, wa rak'atani bayna kulli adhanin wa iqama. Dentre as orações facultativas recomendáveis é as duas unidades, as duas rak'ah, que são feitos entre o adhan e iqama. Dois rakat que é feito entre Adan e Iqama. Isso para, especialmente para as orações que não têm oração facultativa, orações obrigatórias que não têm oração facultativa antes, rawatib. A gente sabe que as orações obrigatórias têm consigo outras orações que são facultativas, como o caso de oração de Dhuhr, como vimos na aula passada. De que antes tem oração e depois tem oração também facultativa. Por exemplo, Maghrib só tem oração facultativa depois e não tem antes. Portanto, quando a pessoa entra no Masjid, entre o Adhan e Iqama, o tempo entre o Adhan e Iqama, é prescrito para ele fazer oração facultativa. Por mais que essa oração obrigatória não tenha antes um sunnah rawatib, que é a oração que está ligada a ela, a oração facultativa ligada a ela. Por exemplo, também na oração de Asr, não tem rawatib, não tem uma oração facultativa ligada ao Asr antes, bem como depois. O Asr é uma das orações que não tem, não está ligada com uma outra oração facultativa, como é o caso de Dhuhr, ou Fajr, e Isha. Portanto, quando a pessoa entra nesses tempos, que não tem orações facultativas prescritas para essas orações, entre o Adhan e o Iqama, é legislado a pessoa de fazer oração facultativa. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun." E a terceira vez disse: "Liman sha." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Entre todos Adhan e Iqama existe oração entre esses dois chamamentos, que é o Adhan e Iqama. Baina kulli Adhanain salat." Entre o Adhan e o Iqama existe oração. E no fim, ele disse, na terceira vez, ele disse: "Liman sha", para quem quiser. Quer dizer, se a pessoa estiver na mesquita entre o Adhan e o Iqama e quiser fazer a oração antes da oração obrigatória, caso essa oração obrigatória não tenha antes de si sunnah rawatib, que são as orações facultativas que seguem as orações obrigatórias, é prescrito para essa pessoa levantar e fazer dois rak'ah. Por exemplo, Maghrib, efeito Adhan de Maghrib, é prescrito para a pessoa que está na mesquita de fazer dois rak'ah. E isso mostra o erro que algumas mesquitas fazem em alguns países, que não dão tempo entre o Adhan de Maghrib e Iqama. Fazem o Adhan de Maghrib, passado 2 minutos, logo já estão a fazer o Iqama. E não dão tempo de se fazer oração facultativa entre o Adhan e o Iqama. Portanto, isso mostra, o erro que esses estão apegados. Pois o profeta, sallallahu alaihi wasallam, prescreveu para quem quiser fazer a oração entre o Adhan e Iqama, independentemente da oração, seja Maghrib, seja Asr, seja Isha. Portanto, entre o Adhan e Iqama, deve haver sempre um tempo suficiente para se fazer orações facultativas. Portanto, aquele que entra na mesquita, de qualquer forma, é prescrito a ele de fazer oração. É prescrito a ele de fazer oração. Portanto, essas são algumas orações facultativas mais vulgares que o muçulmano deve estar apegado, sem dúvida. Depois de estar apegado também às orações que são facultativas, que estão ligadas às orações obrigatórias, que são chamadas de sunan e rawatib, como vimos nas aulas anteriores. Portanto, o muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala, colocou para nós vários tipos de orações para aumentarmos as nossas boas ações. Essas orações foram prescritas para aqueles que quiserem aumentar suas ações, pois a gente sabe que a oração tem um grande valor. Quanto mais a pessoa faz a oração, mais aumenta as suas recompensas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E não devemos esquecer de que as orações obrigatórias são pilares do Islã. E as orações facultativas seguem as orações obrigatórias na sua importância. E como vê numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que no dia da ressurreição, quando a pessoa for prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira ação que irá de prestar conta são as orações obrigatórias. Se as suas orações obrigatórias, por exemplo, terem defeitos, ele fazia a oração, mas tem defeito, esses defeitos são completados pelas orações facultativas que ele fazia. Se a pessoa tiver orações facultativas, essas orações facultativas irão de completar os defeitos das orações obrigatórias. Portanto, isso mostra a importância, a grande importância que as orações facultativas têm para nós. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre Ahlis Salah, aqueles que fazem orações, seja obrigatórias, bem como as facultativas. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre isso. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.